se é um caminho, quais cuidados e quais orientações você traz?
O corpo, por si só, o organismo, ele possui sistemas naturais de recondicionamento, de desintoxicação. Ele funciona naturalmente. E esse papel é do fígado, né? Dos rins, dos pulmões, o corpo, ele, do intestino também, ele funciona voltando para o eixo. Então, a sugestão que eu dou é não partir para extremos, porque não vai adiantar. Quando você restringe o corpo, vai ser pior, porque ele vai entrar em modo de alerta. Quando você fica horas sem se alimentar, porque você abusou um pouquinho demais, o seu hipotálamo conversa com a hipófise, que comanda toda a parte cognitiva, de hormônios, e aí ele acha que você ficou sem comer, você está com problemas, e esse problema ativa os mecanismos de defesa, ele entra na defesa e começa a mexer nos hormônios. A ideia é você voltar para sua rotina normal, caso você tenha, né?
Sim.
Lembrar disso. Tem pessoas que não fazem nada e...
chuta ainda mais.
Então assim, sugestão, volta com frutas, com verduras, legumes, não esquece do feijão, não esquece de suplementação, caso você use, volta a tomar suplementação, é importante boas fontes de potássio, porque equilibra essa parte hídrica toda. Então assim, se você volta com alimentos mais leves, não volta com feijoada, porque tem pessoas que saem do São João, aproveita que já vai emendar com a sexta-feira, já é sarapatel, moqueca, isso prejudica bastante. Isso não vai ajudar a sair da retenção.
Pois é, minha gente, o nutricionista Cláudio Cunha está aqui com a gente, nos ajudando com esse retorno. Nós falamos dos retornos nas estradas no primeiro bloco, e agora retorno também à vida saudável, é importante. Claro que essas fugas existem, é natural, mas estamos retornando à rotina quarta-feira, 24 de junho aqui, e nós estamos contando com a ajuda. Você pode mandar, claro, suas dúvidas também no nosso chat do YouTube. Vamos ficar muito felizes de ter também a sua participação. Agora, uma outra questão que a gente recebe muito, que a gente ouve muito falar, é sobre aquele famoso detox, né? Você comentou sobre essa volta natural, mas muitas vezes não só a dieta, a alimentação altera, mas vai e recorre a um suco detox, a produtos detox, enfim, né? Eles existem na prática? O que é que pode utilizar e caminhar junto nesse processo de hidratação para colaborar com o desinchaço? Você comentou até da água a um dos aliados, mas o que mais a gente pode fazer?
João, eu particularmente, eu respeito a questão dos profissionais que indicam sucos detox, fórmulas. Eu particularmente não prescrevo para meus pacientes. Minha recomendação é voltar à rotina normal. O sono é um detox maravilhoso. A alimentação equilibrada é maravilhosa, porque assim, é como se eu pensar num detox para melhorar o que eu fiz de errado, é como se eu tomasse uma dipirona para dor de cabeça, porque eu vou ter dor de cabeça amanhã. Então a minha estratégia é voltar para a rotina normal, sem abusos. Eu costumo chamar de dieta imitando o jejum. Já ouviu falar? Eu brinco com os pacientes falando sobre isso. Pensa assim, um café da manhã bem feito pela manhã, preferencialmente você pode evitar o glúten, dar um pouco mais de trabalho. Uhum. Ovos com cuscuz são bem-vindos, uma raiz é bem-vinda, o whey protein é bem-vindo. Aí você evita pão, evita biscoito, torradas. Frutas são bem-vindas, sempre com a base proteica. Aí você não faz lanche pela manhã, pula para o almoço. Ou seja, 4, 6 horas sem se alimentar já é um bom detox. No seu almoço, comidas leves, mas não esquece a base proteica, tá? Já não faz um lanche de tarde, só água, toma chá. O chá é muito importante, o chá é excelente para retenção. Eu posso recomendar diversos chás aqui. A gente pode falar do dente de leão. O sabor é tão gostoso, mas cavalinha, hibisco, chá verde. Cuidado com os hipertensos aí. O chá verde tem um pouco mais de cafeína. Tá? Ele é maravilhoso. Você utilizar esse chá até às 17 horas, 3 xícaras por dia. Não passar disso, porque de noite você pode acordar para fazer xixi, vai ser ruim, vai perder o sono. Tá? De noite, você pode repetir o café da manhã tranquilo ou comer frutas. Para quem treina você, João, já vou dar a dica para você. Eu sei que você vai tomar um licor, vai comer uma coisinha a mais aí. Então, você vai tomar uma dose de whey protein batidos com morango, com banana, Tá? Não esquece da creatina, mantenha a creatina, não tem nenhum problema. Vai dormir, dorme cedo. Última refeição, é importante que você faça 3 horas antes de deitar. Tá? E mais uma dica aí de ouro. Acabou de comer almoço ou janta, faz uma caminhada de 10, 15 minutos, porque isso vai melhorar a absorção da glicose. Isso é muito importante, já vai baixar sua glicemia um pouquinho. Então, para mim, a questão do detox é isso. Respeito muito essa questão, mas eu não conheço dos estudos que eu vi, não me convenceram a trabalhar isso como uma base que resolva problemas. Eu posso usar como coadjuvante, sim, não vejo nenhum problema, mas eu defender isso como algo que resolva, não. Tá? Mas, quando você fala em detox, é suco verde, é couve, laranja, hortelã, vale a pena porque é saudável, então
claro.
Tá valendo também.
Com certeza, o importante é fazer, é estar saudável, e claro, tudo com orientação também, né? Porque determinados nutrientes podem ser essenciais para uns, para outros nem tanto, e a gente às vezes faz um esforço muito grande para encaixar em nossa rotina fórmulas que a gente vê no Instagram, fórmulas que a gente funcionou com fulano, funcionou com ciclano, mas a nutrição é também bem específica, né? Queria até que o senhor falasse um pouco sobre isso, dessa importância da gente olhar para o nosso corpo, ver o que funciona com a gente e ter, de fato, uma orientação específica, porque as dietas não são genéricas, na verdade, né?
É, a gente tem que ter uma atenção. Eu gosto de dar sempre o exemplo do carro, né? Você tem um carro e uma moto, são tanques de combustíveis diferentes, então ambos, né, cabem gasolina ou álcool, que seja, mas eu não posso colocar uma quantidade de gasolina acima do que a moto permite, que seria um exemplo de 15 litros, eu não posso pôr 16, nem no carro que pega 50, eu coloco 51.
Uhum.
Então, se eu exceder, mesmo no que é saudável, mas que não compete à minha realidade, eu vou ter problemas de absorção, vou ter uma glicose mais alta. Então, assim, doses de medicamentos, doses de suplementos é muito perigoso. Tá? A gente tem recomendações para mulheres, para homens, para mulheres na menopausa, para crianças, adolescentes, e geralmente as pessoas falam assim: ah, não, já pesa 50 quilos, já tem, come igual adulto, é adulto para mim, não pode ser assim. Eu acho que com o advento do IA, o advento da tecnologia, aproveita essa ferramenta para tirar uma dúvida, não servindo como base, mas fica mais fácil você tirar uma dúvida, liga para o nutricionista, manda mensagem. Ô João, eu respondo tantas pessoas no Instagram que eu nunca vi na minha vida. E as pessoas perguntam, eu vou no direct, respondo. Então aproveita essa ferramenta também, porque realmente, como você falou, é perigoso demais a gente errar numa dose, mexer na transaminase hepática. Transaminase hepática são as funções do fígado, TGO, TGP e gama GT. Se alterar isso aí, você pode ter intoxicação e ser perigoso e perder sua festa, perder até sua vida, né?
Uhum. Com certeza, doutor. E você até comentou das suas redes sociais, do uso do Instagram, inclusive. Seu perfil tem diversos conteúdos também. Eu queria que já deixasse o espaço, inclusive, para você comentar das suas redes sociais, onde quem se interessou, quem quiser saber mais, pode te procurar.
Claro, claro. Inclusive, acabei de postar um vídeo agora sobre o que fazer no São João, pensando na entrevista que você me convidou. Você me deu
o gancho. Eu cutuquei e você entrou no tema, não foi?
Você me deu o gancho. Eu fiz alguns vídeos pensando no seu convite. Deixei lá. @ nutricionista Cláudio Cunha. Tem muitas informações lá. Eu acho que se a pessoa tirar alguns minutinhos para poder assistir os vídeos que tem lá, não precisa nem no consultório. Aprende tudo lá.
já tira o bacharel em nutrição.
Exatamente.
Né? E, inclusive, uma questão que você comentou, inclusive, nos seus stories, sobre a culpa, né? E eu acho que a nutrição virou até tem até a área, né? Nutrição comportamental. Mas virou, inclusive, um braço muito próximo com a psicologia. Por questões como, por exemplo, rede social, o poder da estética e por aí vai. Como é também esse retorno que muitos pacientes acreditam que não só no São João, mas em diversos períodos, devem voltar com a culpa no bolso, muito mais do que a vontade propriamente de emagrecer por quesitos de levar isso como um projeto de vida na prática, né?
Boa pergunta, João. Eu falo muito sobre a culpa porque as pessoas... Vamos pensar assim, eu gosto de exemplos, né? Pensa assim, um prato de feijoada, um acarajé, apenas um, ou uma feijoada, ou uma bacia de canjica, que eu lembro que minha mãe fazia, a gente comia assim, deixa a panela para mim. Ei, meu irmão, deixa a panela para mim. Pegava com de mão aquela colher de pau. Assim, é nostálgico, né? Gostoso.
É.
Pensa assim, uma bacia de canjica engorda alguém? Não. Um prato de salada emagrece alguém? Também não. Então, acho que o mais importante é entender que a saúde era construída pela repetição e por bons hábitos. Então, se você passa 3-4 dias comendo algo diferente, não vai apagar o que você vem fazendo o ano inteiro. Agora, não suba na balança que você aumentou 1 quilo e destruiu sua vida. Não, você está retido. Tenha calma, volta para a rotina. Mas a culpa vai gerar ansiedade, e aí já parte para uma área que eu respeito, mas eu prefiro não comentar porque eu não domino.
Uhum.
E eu tenho que respeitar, porque assim, como você falou, a psicologia, essa área é o pilar para tudo funcionar. Então, nenhum paciente transtornado, ansioso, vai conseguir fazer consulta comigo, ou com o médico, ou com o educador físico. Ele precisa tratar a mente, ficar, ter calma, paciência, ter alguém para poder acompanhar nessa parte. Mas, como eu falei, a nutrição é construída pela repetição. Então, somos o que fazemos repetidas vezes todos os dias, eu digo assim.
Perfeito. Você até comentou da questão da balança, do peso, inclusive. Eu acho que isso é até um bom tema até para a gente trazer num outro papo. Se eu tivesse a honra, com certeza, da importância, né, desse peso, que muitas vezes é hipervalorizado nessa relação com a balança, enfim, né, o que, que isso pode significar para os períodos como esse. Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou, doutor. E eu quero, para encerrar nosso papo, saber o seu placar do jogo de hoje. Você que está aí trajado com a camisa número 2 do Brasil, azul, quero saber o que, que você acha dessa partida hoje, Brasil-Escócia.
Geralmente eu não gosto de falar quem vai fazer gol.
Não, mas hoje eu quero serviço completo.
Mas tô nervoso. 2-0 Brasil.
2-0
Brasil.
Tô junto. E quem é que vai fazer o gol? Vai ter que me dizer.
Vini
Júnior, tá brilhando nessa Copa, né? Você tá confiante com esse Hexa?
Tô. Assim, o Brasil, ele a gente vem de uma raiz de futebol muito, muito embasada em sofrimento, em luta.
Verdade.
Poxa, se a gente for olhar a história dos jogadores que a gente tem, que mais brilharam, foram os que mais sofreram, então a gente tem essa coisa. E o Brasil é de uma energia ímpar. Quando fala em futebol, acaba a religião, acaba a política, acaba tudo, todo mundo se une, se abraça. E tem muito amor envolvido. Eu acho que o momento calhou. O São João é união, é amor, é família. E o futebol também, eu acho que a gente vai ganhar 2-0.
Coisa boa. Então eu vou cobrar de você, viu? Você tá prometendo.
Eu tô à disposição, tá? Obrigado pelo carinho, pelo convite. Me sinto em casa, tá? E quando quiser, pode me chamar, estarei firme e forte, presente de pé à ordem aí.
Que bom, doutor. É uma alegria ter sua parceria aqui comigo, viu? Muito obrigado, viu? Um bom jogo do Brasil, um ótimo retorno desse São João. Até a próxima.
Beijo do Nudo. Tchau, tchau.
É isso aí, minha gente. Hoje tem Jogo do Brasil. Vocês ficam ligadinhos na nossa programação da Rádio Excelsior. Vocês não perdem nada, com certeza. Muito obrigado, viu, pela companhia em mais um É Notícia. Sempre uma alegria ter vocês por aqui. Amanhã a gente volta, viu? A partir das 5 da tarde, com muito mais informação, com confiança, que o Brasil já estará nas 16 avos. Tesoura, qual é o placar de hoje? Ele tá pessimista. 1-1. E aí, não passa, não, é? Não passa, não. Tesoura já acabou a festa do brasileiro. Vamos ficando por aqui. Amanhã a gente volta, viu, com muito mais informação. Uma boa noite, até a próxima.
Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia. É notícia.
Nasceu na fé, primeira do Brasil, na Bahia, terra de devoção, sob o olhar do Senhor do Bom Fim. Uma voz que abraça o coração da primaz da fé do Brasil, vai levando luz pelo ar, todo dia em sua companhia, pra sua casa iluminar. Excelsior, Excelsior, 106,7 no ar. Excelsior, Excelsior, amiga de fé pra te acompanhar. Tradição que se renova na esperança de anunciar. Excelsior, Excelsior, 106,7 no ar. Excelsior, Excelsior, 106,7 no ar. Excelsior, Excelsior, amiga de fé pra te acompanhar. Rádio Excelsior, a rádio da família.
Você acompanha a partir de agora Momento Mariano, com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador.
O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo chegamos ao conhecimento da encarnação de vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, unidos em santos em oração, boa noite. Ó Maria, sois bem-aventurada porque crestes. Afirma a Igreja que a bem-aventurada Virgem Maria avançou em peregrinação de fé. Fé não maculada pela mínima dúvida. Todavia, sempre fé. Muito longe de a verdade estaria quem pensasse que para Nossa Senhora os mistérios divinos estavam de tal modo desvendados que a divindade de seu Filho Jesus lhe era evidente, e assim não tinha mais necessidade da fé. Exceto na Anunciação e nos fatos que rodearam o nascimento de Jesus, não encontramos em sua vida manifestações extraordinárias do sobrenatural. Nossa Senhora vive de pura fé, como nós, ela se apoiando apenas como nós, na palavra de Deus. Os próprios mistérios divinos que se cumprem nela e em redor dela permanecem habitualmente envoltos no véu da fé, tomando externamente o aspecto comum das circunstâncias da vida ordinária, frequentemente se ocultam sob o aspecto muito obscuro, muito desconcertante. Assim, por exemplo, a extrema pobreza em que nasceu Jesus, a necessidade de fugir para o Egito, a fim de salvar do rei do céu, das fúrias de um rei da terra, as fadigas que lhe proporcionaram o estrito necessário e às vezes até a falta de realidades humanas. Nossa Senhora, porém, nunca duvidou que aquele menino fraco, aquele menino impotente, necessitado de cuidados maternos, necessitado de proteção como qualquer outra criança, era ele, o próprio Filho de Deus. Rezemos então a Nossa Senhora assim como rezava São Afonso Maria de Ligório. Ó Maria, crestes na afirmação do anjo, que permanecendo virgem, serias a mãe do Senhor. Assim, destes ao mundo a salvação. Vossa fé abria aos homens o paraíso. Portanto, Virgem Santa, pelo mérito de vossa grande fé, impetrai-me a graça de uma fé viva. Ó Senhora, pela vossa prece, aumentai em nós a fé. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor, que Ele a todos nós abençoe, nos faça viver com os outros numa compreensão mútua, segundo Jesus Cristo nosso Senhor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Benedictus fructus ventris. tarde, a UFM, conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Luiz Henrique.
Olá, ouvintes da Cardeal FM 106.1 do Giro de Notícias. Hoje você está ouvindo uma edição especial do programa Giro de Notícias. Estamos reprisando algumas entrevistas que ocorreram aqui no nosso programa.
Ah, temos aqui a nossa convidada, viu?
Pois é, rapaz, a Bárbara Portela, né? Doutora Bárbara Portela, que já esteve aqui em ocasião anterior, mas eu acho que na ocasião última que ela esteve aqui, ela não falou, não. Ficou no cantinho dela, falava assim com a gente, mas não chegou a esboçar seu vozeirão aqui no microfone aqui da Cardeal. Mas hoje vai bater esse papo com a gente. Ela que é coordenadora do curso de bacharelado de Direito da Faculdade Visconde Cairu e vai conversar conosco. Quem está ouvindo ela é Yasmin, né? Yasmin Guimarães, que foi estudante de Direito dela. Hoje não está aqui. Eu disse assim, se você fugiu da professora, foi. Não encarou a professora. Não, meu pai não é bem assim, não, porque hoje eu realmente não posso. E você fugiu da sua professora, viu? Depois eu saber dela foi o que ela fez para poder você se mandar. Mas tudo bem. Está aqui para debater um papo comigo, Igor Guimarães, também com o Luiz Henrique, aqui na Cardio FM, no Giro de Notícias. Bom, doutora, muito bom tê-la novamente aqui conosco. A senhora que é coordenadora do curso de bacharelado em Direito, da Faculdade de Visconde Cairu. E a gente vai conversar sobre um assunto importante e interessante, que é o número de judicialização contra o jogo do Tigrinho e Beta. Tem aumentado o número de pessoas que têm buscado judicializar essas modalidades de jogo, é, doutora? Boa noite.
Boa noite, doutor. Antes de começar, só me tira uma dúvida. Jogo do Tigrinho e Beta, fala para mim essa diferença, porque eu não sei nem para que lado vai. Porque eu nunca joguei. Eu não jogo nem na Bet, né? Eu não jogo nem na Mega Sena no final de ano, você tem uma ideia, né?
É.
Explica primeiro essa diferença e depois aí vai para a pergunta do Igor, só para a gente matar a curiosidade aqui.
Meu boa noite aqui, muito afetuoso a todos os ouvintes, agradecer pelo convite, uma satisfação imensa estar aqui na presença de Luiz Henrique, Igor Guimarães, pai de minha querida Yasmin Guimarães, que... vai brilhar aí com certeza no meio jurídico. Olha só, a diferença entre jogo do Tigrinho e bet. As bets, né, são plataformas para aposta eletrônica reconhecida pelo governo federal. Elas recolhem os impostos direitinho. E a grande diferença para o jogo do Tigrinho é que, além de serem regulamentadas, elas também tratam de apostas para jogos que existem de fato. A maioria trata dos jogos esportivos, então você pode fazer uma aposta em relação, por exemplo, ao resultado de um Bavi, onde você está vendo os jogadores em campo e existe uma expectativa de placar final. O jogo do Tigrinho, ele é um jogo que passou a ser considerado como fraude eletrônica, porque não existe a previsibilidade de placar. Né? E com o passar do tempo, a manipulação foi se tornando, dos resultados, foi se tornando cada vez mais evidente. E por isso que a população está ingressando cada vez mais com ações, buscando receber de volta o dinheiro que apostou.
Mas há, Luiz, há comprovação dessas manipulações?
Sim, principalmente quando há uma comparação entre os resultados que os influencers, os influenciadores digitais, mostram nas suas plataformas, nos seus canais de mídia, eles recebem dessas plataformas do Tigrinho uma amostra chamada demo. E nessa amostra, eles sempre ganham. Eles começam com R$10, aí vai crescendo o lucro. Então, eles já levam, induzem os espectadores à fraude, ao engano, ao engodo. Então, poxa, se a influenciadora tal está jogando ali em tempo real, eu estou vendo ela ganhando, comigo vai acontecer o mesmo. Só que os influencers, eles recebem uma amostra do jogo preparada para que eles não percam. E isso não acontece com os usuários comuns.
E pior de tudo é que tem gente que se deixa influenciar por esse tipo de gente, né? Eu só falo, ah, você, quem, você faz o quê? Influência? Não, tô falando, você faz da vida, porque influência não é trabalho.
Sim,
E tem gente que se permite, né, se deixar influenciar, ser enganado. É aquela história de querer levar vantagem em tudo, né? E a polícia não vai prender esse povo, não é?
E qual o perfil dessas pessoas?
Qual o perfil? O perfil geralmente é na faixa de pessoas que têm uma afinidade, né, que conseguem usar com facilidade os meios digitais. Então, é um público de homens e mulheres entre 18 e 35 anos e que buscam uma renda extra fácil, né, e que acreditam que fazendo esse tipo de aposta, que eles terão um retorno financeiro sem muitos esforços. Você basta ter acesso à internet, um dispositivo digital, pode ser um notebook, um tablet, um celular. Você começa com pequenas apostas e vai escalando, né?
Olha, doutora Bárbara, vem aqui, que eu estava conversando com uma pessoa viciada em jogo essa semana.
Sim.
Que ela disse o seguinte: Igor, a estratégia para ganhar dinheiro é a seguinte, que essa pessoa fazia. Ela disse que recebia as bonificações, porque como ela usa muito o celular, e aí ela recebe muita bonificação de casas de apostas. Aí eu recebo a bonificação, eu vou e jogo. Jogo uma vez, jogo duas, jogo três. Aí quando eu ganho a plataforma, ela, antes de eu cair fora, a plataforma me bloqueia. Se eu perco, eu continuo aberto no meu acesso. Mas quando eu começo a ganhar, pum, aí eu disse, eu tenho que pular, migrar para outra plataforma. Aí saio dessa bet e vou para outra, aí começa a jogar. Aí enquanto ela está perdendo, mas quando a coisa muda para mim, eu consigo ganhar, vou ganhando. Às vezes eu ganho 150, R$200, R$300, a plataforma vai lá e pum, me bloqueia. Eu já não consigo mais jogar nessa segunda plataforma. Aí eu já vou para uma terceira, diz que eu preciso continuar jogando.
Não é mais fácil ela pegar esse dinheiro e comprar pão?
Eu preciso, mas é o problema que a gente vive sem dinheiro. A nossa sociedade é pobre, vive sem dinheiro. Então, a expectativa de poder melhorar de vida, ter um dinheiro a mais, é muito grande. E ela disse, às vezes, quando eu pego 150, 200, R$300, eu vou direto para o mercado e vou fazer minhas compras. Mas para poder ela ter 200, se 300 sobrar, reais, né? Na cabeça dela, para ter 200, 300 reais, ela precisa continuar jogando. Até o momento que ela fica sem dinheiro. Aí vai atrás de pessoas para poder emprestar, para poder continuar jogando. E
O vício é realmente complicado, né?
Existem casos lamentáveis, é isso. Essa é a situação que você trouxe aqui para a gente, da sua amiga que faz essas apostas recorrentes, ficou conhecida como ludopatia, que é uma questão realmente, uma patologia reconhecida para as pessoas que são viciadas em jogo, né? Então, caso essas pessoas apresentem um diagnóstico na justiça de que elas adoeceram e que começaram a apostar por conta desse adoecimento, elas podem ingressar com ação pedindo ressarcimento de valores. O problema é, vou pedir o ressarcimento a quem? se as plataformas não estão aqui no Brasil. A maioria não está aqui no Brasil. Então, busca assim, meios alternativos. Existem as situações de intermediação, porque quando eles fazem o Pix para apostar, existe uma intermediadora sediada no Brasil que recebe o Pix e repassa para a plataforma que está fora do Brasil.
Sim.
Então, busca-se... Por isso é que é importante juntar comprovante do Pix, né, printar a tela do jogo, para você, de alguma forma, comprovar que sofreu essa fraude.
É fácil, não é não, viu, gente? Para você conseguir. Tem a questão da propaganda enganosa, né?
Sim.
Vários problemas terminam sendo vinculados, mas é difícil você conseguir. A maioria das pessoas consegue ter resultado? A senhora tem notícias, assim?
Olha, um caso que ficou emblemático foi de uma influenciadora no Tocantins, que foi condenada a, salvo engano, 5 anos de prisão e ao pagamento de uma indenização coletiva de R$1 milhão, devido à proporção que ela causou de prejuízo à comunidade, né? No norte, ela era bastante conhecida e ela causou um estrago assim, sem precedentes. Então, ela foi condenada à pena de prisão e ao pagamento de R$1 milhão de multa.
Por propaganda enganosa, é isso?
Porque ela divulgou uma plataforma conhecida como Tigrinho, né? Popularmente como Tigrinho.
Essa coisa do vício é complicado, né? O Tigrinho, acho que me remete àquela história de umas maquininhas que existiam, não sei se ainda existe, que é, inclusive, do Jogo do Bicho, né? Eu conheci uma pessoa que ele chegou a um ponto que ele não podia sair para comprar o pão, porque ele jogava. Ele ia receber dinheiro aposentado, a mulher precisava ir com ele, né? Se ele fosse comprar um remédio, no meio do caminho ele jogava o dinheiro. E aí ele começa a mentir. Perdi, o bolso está furado e não sei o quê, alguém deu emprestado, porque ele começa a não ter justificativa para dizer em casa. E isso termina trazendo problemas seríssimos para a relação, porque você junta o vício com as mentiras, porque precisa tentar de alguma forma justificar, a necessidade de querer recuperar, aí toma dinheiro emprestado não sei aonde, faz não sei o quê. Um problema seríssimo essa pessoa, não sei, faz um tempo que eu não a vejo, né? E não sei se ela já resolveu. Mas isso era terrível, e era o Natal das maquininhas. Se essa pessoa ainda continua com vício, agora com esse treco aí, dessas bets aí, não sei, né? O Tigrinho?
Tigrinho, né? Imagine, as bets são regulamentadas, mas ainda assim...
Não é, não é essa mesma bet que o governo está dizendo que o povo está se endividando? Tá? Não foi o governo que autorizou, porque queria ganhar esse dinheiro?
Exato.
Não, o mesmo governo, não é a mesma história.
A diferença das bets para o jogo do Tigrinho é que algumas são regulamentadas e outras não, mas o vício é o mesmo.
Tá, mas se o Tigrinho dá uma ponta pro governo, tá tudo certo.
É algo, não me comprometa, Luiz Henrique.
Porque o governo gosta de dinheiro, o governo gosta. Hein, Igor?
Sim.
Se o Tigrinho der uma ponta, né?
Se o Tigrinho resolver se enquadrar com as exigências do governo, de repente pode ser legalizado, né?
Sim.
E me fala o seguinte, quais são os gatilhos, né? Quais os gatilhos o jogo usa para aumentar essa compulsão comparado aos outros cassinos online? Tem diferença?
Bom...
Para despertar tanta vontade, assim, das pessoas...
Ele começa se ganhando com muita facilidade. Então, você faz apostas pequenas, R$2, R$5, e você vai alcançando status, né? Como num videogame, você vai mudando de fase. Tanto que existe um caso emblemático também de um senhor que acumulou R$169 mil, e quando, parecido com o que você falou sobre a sua amiga, e quando ele foi sacar, ele estava, vamos imaginar, no 10º nível. E aí, quando ele foi sacar os 169 mil que ele juntou, a plataforma brecou, travou e falou que para sacar esse valor ele tinha que estar no nível 20, para poder apostar mais 10 níveis para ele ter direito àquilo. Então, acaba se tornando um ciclo vicioso sem fim, porque você nunca vai estar... hábito, né, a fazer o saque de grandes montas. Agora, valores pequenos é tranquilo. R$5, R$10, até para a pessoa se animar e continuar apostando. A questão é quando alcança valores mais vultosos. Aí a plataforma já puxa o freio. Mas para quem quer ganhar um dinheirinho para o final de semana, é prato cheio, né? Eu conheci uma pessoa que dizia assim que precisava do dinheiro para tomar uma cerveja no sábado, que ia apostar R$20 para ganhar 40, exemplo.
Ou perder os 20, né?
Pois é.
Já queria tomar um, comprar uma garrafa de cachaça que paga 20.
Mas tem a emoção, né? Aí a gente já vai para outro lado da vida das pessoas, a vida que está monótona, que está pesada no trabalho, que conflitos em casa, família, acaba sendo uma válvula de escape.
A gente ri às vezes, mas o caso é muito sério,
é doutor, sério.
Né? A gente, né, a gente tenta levar de uma forma leve, mas é muito sério. Muito sério, são muitas as pessoas que vivem esse problema. E tem solução, porque assim, quando a gente fala na judicialização, a gente fica com uma dúvida, se isso ataca realmente o problema, ou se apenas busca alguma reparação, mas que isso não, no final não interfere, não muda esse formato. O que, é que a senhora acha?
Eu acredito que resolve em parte, né? Serve como forma de punição para que essa conduta seja desincentivada, né? Como uma forma de desestimular esse tipo de conduta aqui no Brasil. Então, quanto mais pessoas acionarem a justiça, eu acredito que em algum momento essas plataformas vão perder o interesse de agir aqui. Mas a gente não pode esquecer da questão do vício que se instala, da ludopatia. Essas pessoas precisam buscar auxílio para curar realmente essa doença.
Nós são 6h49, você está na Cardio FM 106.1. Nós estamos conversando com a doutora Bárbara Portela, advogada, coordenadora do curso de bacharelado em Direito da Faculdade Visconde de Cairu. Estamos falando sobre aí um problema seríssimo, que é a judicialização envolvendo aí contra o jogo do Tigrinho e também a Beta ou Bet, Igor?
É o quê, hein? Não, esse produtor aqui, se for aquele que eu estou pensando, é que eu vou chamar a atenção. É Bet.
É Bet.
De aposta, em inglês, Bet. Tá.
Porque eu achei que Beta era algum outro jogo, tipo...
Não, é Bet.
Porque eu não conheço nenhum, viu? Não sei para que lado vai, não tenho nenhum interesse nesse tal
jogo. Não, você acredita, eu também, eu não sei para que lado vai. Uhum. Eu nunca fiz uma aposta eletrônica, nunca. Nunca. E esse negócio de tigrinho, eu não faço nem ideia de como é que se chega. Não sei. Agora, a gente ouve casos o tempo todo. Eu conheço um mesmo que ele separou com a esposa... 20 anos de casamento, porque um cara bateu na porta, um agiota, para tomar casa. Porque a esposa chegou a comprometer R$80 mil. O agiota foi atrás dele para poder pegar a casa, porque a dívida da esposa dele com a agiotagem era de R$80 mil, porque ela tomou e foi tomando dinheiro emprestado para jogar em tigrinho. Aí depois ele disse assim, terminaram se separando. Porque ele disse assim, o que é que foi construído nesse período? R$80 mil você tomou dele aí. O que é que você trouxe de diferente para dentro de casa? Comprou alguma coisa?
Aí descobriu que era jogo.
Aí foi que ela chorou e disse que era jogo. Ele preferiu se afastar. Ele disse, porque fez tudo sem o apoio da família, sem conversar. Foi só, disse, não, mas eu fiz porque eu achei que ia dar certo. Em algum momento a gente ia poder ganhar dinheiro, que a família ia ganhar dinheiro, e eles terminam se separando.
Isso vai terminar virando um problema de saúde, doutora?
Eu acredito que já seja um problema de saúde. Já é um problema de saúde. Juridicamente já existe a previsão no Código Penal. É a fraude eletrônica, é uma modalidade específica de estelionato. Né? Então, o que é o estelionato? É você se utilizar do engano, do engodo, para oferir uma vantagem patrimonial em seu favor. Então, o que é o tigrinho? Eu vou enganar aquela pessoa, dando a entender que ela vai ganhar sempre, para eu tirar dinheiro dela. E a fraude eletrônica, ela é um estelionato especial, porque ela se utiliza do meio eletrônico, que é muito mais fácil de cometer o crime do que pessoalmente ou de outra forma. Porque hoje em dia, quem não tem um dinheiro para colocar um crédito no celular e usar? Eu tive contato uma vez com uma pessoa que estava pedindo dinheiro para botar crédito no celular para jogar no tigrinho. Imagina. Olha o nível de adoecimento que já estamos.
A pessoa que está ouvindo a gente aqui nesse exato momento e que está pensando assim, poxa, já que ela falou que é melhor judicializar,
como fazer?
Vou fazer.
Isso?
Como é que faz?
Maravilha.
Procura quem?
Maravilha.
Defensoria Pública, procura o advogado particular.
Ou se prepara como para a partir daí?
Pronto.
Porque precisa ter uma série de coisas.
Primeira coisa é reunir as provas, né? Tirar os prints de tela, reunir os comprovantes de Pix, porque lá no comprovante do Pix vai ter o destinatário. Quem foi que recebeu esse Pix? Porque certamente não foi a plataforma do Tigrinho, porque ela não está aqui no Brasil. Então eu consigo, pelo menos, alcançar o intermediário. Outro ponto é, eu fui influenciado por alguém? Porque existe a possibilidade de responsabilizar civilmente o influenciador, o influencer, pessoa física. E aí depois, munido então de todas essas provas, eu me dirijo a qualquer delegacia e faço o meu famoso BO, o boletim de ocorrência. A partir daí vai ser deflagrado o inquérito policial, porque estamos falando de estelionato, né? Estamos falando de fraude eletrônica. E vai ser então conduzido pelo Ministério Público.
Doutora, qual a importância da família nesse contexto? Para que, de alguma forma, tente ajudar essa pessoa quando perceba... Quando é que a gente consegue perceber que alguém próximo nosso está com um problema dessa natureza, de vício, de jogo e tal, e que tipo de atitude a gente pode tomar para, de alguma forma, ajudar ou tentar resolver?
Perfeito. Assim. Pela minha experiência, e cada vez vai chegando mais perto da gente, né? Antes eram conhecido do conhecido, agora já são pessoas mais próximas. A própria pessoa... E é porque é um nível alarmante. A pessoa sofre de uma vergonha extrema, mas ela precisa pedir ajuda porque ela se sente numa fragilidade sem tamanho. E graças a Deus por isso, quando a pessoa pede ajuda, porque tem situações em que a pessoa já chegou ao ponto de tirar a própria vida. São muitos os casos, pela vergonha, por sentir que está traindo a confiança dos familiares. Então, eu recomendo aos familiares que não... julguem de nenhuma forma, que acolham, que apoiem e que busquem os órgãos públicos para tratamento de saúde e os órgãos jurídicos para defensoria pública, se não houver meio de pagar custear um advogado privado, particular, para que seja então feito o acolhimento na seara jurídica também.
Gente, nós estamos falando de um problema muito sério, muito grave, que são os problemas, os vícios relacionados ao jogo. Isso vale para qualquer jogo, né, doutora? Assim, no caso...
Sim, isso vale para qualquer tipo de vício em jogos, né? Há muito tempo se falava no pôquer, né? Que era o carteado, como se falava. Mas as coisas avançaram, não só para o bem, infelizmente, tudo evoluiu. E temos esse problema.
Tem um perfil específico daquelas pessoas que estão procurando judicializar? São os mais jovens, são os mais velhos?
A faixa etária intermediária, né? Desde os jovens que já sabem usar a internet de trás para frente, até o pessoal de 30 e poucos anos.
Não, eu estou falando para que está judicializando.
Sim, porque eles são as vítimas, são os que mais usam e os que mais sofrem golpe. Então, todos esses estão buscando um amparo da justiça, porque agora deu um clique na sociedade. Nós fomos enganados todo esse tempo.
Ô, doutora, a gente, hoje, qualquer garoto ou garota jovem, 12, 10, 15 anos, sei lá, 11, tem um celular.
Uhum.
É possível eles jogarem também, assim, de forma... um influencer falou e eles entrarem e tal. Não tem controle? Não tem algum mecanismo de controle? Se meu filho tem 11 anos. Se ele pegar o celular ali e mexendo, não sei o quê, ele pode chegar ao ponto de jogar, é isso?
Claro, porque quanto mais apostas, melhor. Para tentar dissimular uma certa lisura, o Tigrinho coloca lá. Só entre se você tiver 18 anos. Se você tiver 18 anos ou mais, clique aqui.
Qualquer um pode
clicar.
Basta clicar.
Exato. Mas é porque essa plataforma não está submetida ao regramento do Brasil. Então, ela não tem que ter cuidado com esse tipo de situação. Ela coloca um critério pro forma só para dizer que está tendo o mínimo de cuidado, mas quanto mais pessoas apostarem para ela, melhor. É algo muito cruel e desumano. Eu acredito nisso.
Acho que se quiserem... Se tiver gente séria querendo resolver, bloqueia. Correto, Igor?
Sim, não tem a dúvida.
Acho que bloqueia. Essa coisa de ficar só falando. Lembra que o governo Moraes uma vez mandou bloquear algum desses aí, não me lembro que
O governo, quando impôs uma legislação para as BETs, alguns critérios foram estabelecidos que terminaram levando algumas a saírem. Até mesmo o valor para poder ficar operando. Um valor que o governo, uma taxa, acho que mais de...
Perfeito.
Acho que 5 milhões, se não me engano.
As BETs, elas
agora,
acabaram...
Para operar, para ter o direito de operar.
As BETs acabaram se equiparando à loteria federal, à loteria esportiva. São os mesmos critérios de exigência. Então, são regulamentadas e realmente o investimento é bastante alto, mas o retorno é também...
Com tanto avanço na tecnologia, se quiser bloqueia esse jogo do tigrinho. Se Sim. o país quiser, de forma séria, a não ser que esteja só pressionando para tentar arrumar um dinheiro, mas se for de uma forma séria, que quiser resolver, pode bloquear. A gente tem tecnologia suficiente para bloquear esse negócio. Ele nem entrar claro, aqui no Brasil.
Na China, isso aí nem entra
perto. Você entendeu, velho?
Então, interessante assim, que eles criaram, mas lá não tem.
Não tem, não tem.
Eles mandam para a gente. É. Né? E assim, não existem fronteiras na internet. Você bloqueia hoje 10, amanhã tem 100. É algo assim, desleal. Né? Tem a Deep Web, que a gente não consegue detectar.
É, tem uma...
É a parte mais sombria mesmo da internet, onde as coisas são muito mais graves.
É, essa Deep Web eu vi, eu tenho meu compadre, ele trabalha nessa área dentro da Polícia Federal, e ele fala, Luiz, é impressionante o mundo que existe nessa...
Um número escondido.
Nessa Deep Web, não
é
isso?
Deep Web. É a internet web profunda.
Exatamente, isso. Né? E ele é especialista nessa área. Eu até chamei ele algumas vezes, mas disse que não podia. não posso não, meu compadre. Infelizmente eu não posso, né? Porque não poderia falar sobre isso, né? Sobre esse assunto. Mas ele disse que ele disse, Luiz... Coisas pesadas e coisas do outro mundo, do arco da velha, que está nessa Deep Web. Ele falou pra
como, por exemplo, comercialização de corpos humanos.
Você imaginar, ele falou que é uma loucura. Uma loucura esse mundo que existe nesse tal de...
Deep Web.
Ai, a gente fica assustado, né? Quando a gente vê tanta coisa assim, né?
Mas a informação é necessária.
Ah, não tenha dúvida. A gente precisa falar sobre isso para que a gente fique alerta, né? As famílias, como você falou, têm um papel importante. Os pais precisam estar atentos às crianças para que elas terminem não utilizando de alguma forma. E as pessoas que têm essa necessidade precisam estar atentas. Você fala, às vezes a pessoa pede ajuda. Quando não pede ajuda, em que momento ela descobre? De que forma a gente vai ajudar a família? Eu não consigo visualizar num primeiro momento como é que a família pode interferir. Né? Até porque quem joga deve jogar escondido, né? Deve jogar escondido.
Certamente.
Né? Mas assim, só o print já serve. Como
o
prova.
O print ajuda muito, mas o que tem uma força maior é o comprovante do Pix.
O comprovante do Pix.
É. É o melhor.
Valeu, 7 horas em ponto. Doutora Bárbara, o que é que o ouvinte pode, querendo obter algum tipo de informação adicional da senhora, qual o contato para poder adicionar?
Pronto, maravilha. Eu posso deixar o meu perfil do Instagram, que é o @ professora, abreviatura de professora, Bárbara Portela com 2 L's.
Quem mandou a mensagem aqui foi Yasmin. Meu pai, diga a ela que estou com saudade, que mandei um beijo, tá bom,
outro
viu?
Outro imenso para você, Yasmin, tá fazendo falta aqui.
Valeu, doutora, viu?
Muito obrigada, um abraço.
Você está ouvindo a reapresentação do programa Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cardeal FM. Conectada em você.
Giro de notícias.
Você está ouvindo o Giro de Notícias numa edição especial. Hoje estamos reprisando algumas entrevistas que aconteceram ao longo da semana em nosso programa.
Giro de Notícias.
Gente, nós já estamos aqui com a nossa convidada de hoje, a gente bateu um papo com Maria Medeiros, ela que é idealizadora do Fórum Mundial de Mulheres Líderes. Vamos falar de liderança feminina, inovação e transformação social no primeiro Fórum Mundial de Mulheres Líderes organizado pela Sociedade Civil Brasileira. Ela que já conhece a casa, já esteve aqui algumas vezes com alguns dos nossos colegas, tá? É vice-presidente de empreendedorismo feminino da Associação Nacional de Startups em Brasília, também, dentre outras qualificações. Maria Medeiros, boa noite, seja bem-vindo aqui no Giro de Notícias. Eu, Luiz Henrique, o Guimarães e Yasmin Guimarães, tudo bem com você?
Tudo bem, Luiz Henrique, boa noite a Yasmin, ao Igor e também aos ouvintes, claro, né, da Cardeal FM, né, muito, muito obrigada.
Você vai estar acontecendo um evento importante agora, já no final do mês, aqui no finalzinho do São João, não é isso?
Finalzinho do São João daqui a pouco, uma semana, né, nos dias 29 e 30 de junho, no Palacete Tira Chapéu e também no Espaço Fala Artes e Design, ambos, né, situados na Rua Chile, primeira rua do país, né, o Palacete fica no número 1, olha que simbolismo, né, e esse fórum, como você falou, vai ser o primeiro Fórum Mundial de Líderes Mulheres organizado por nós, né, brasileiras, brasileiros, né, essa sociedade civil é uma entrega que foi amadurecida durante 7 anos, né, desde 2019, quando eu me dei conta que vários países... A sociedade civil de vários países já possuem seus fóruns, né? Por exemplo, França, o Women Forum, a Colômbia, Chess Global Forum, a Índia, o Women Economic Forum, Equador, né? Que é a Cumbre Mundial de Mulheres, da qual participei também. Eu falei, onde que está o Brasil? Nessa plataforma de articulação em prol da equidade de gênero, né, Yasmin? Então, a ideia, foram 7 anos e... Às vezes as pessoas chegam e falam, por que tão grande? Eu falei, porque é necessário. Não é a grandeza, é a qualidade das entregas que precisam ser cada vez mais altas, né? Melhores. Então, eu sou baiana, apesar do sotaque fajuto, sou baiana de Feira de Santana, né? Às vezes as pessoas, não, você não é baiana. Sou baiana e... esse olhar, eu falei assim, a Bahia precisa abrir, né, esse espaço, trazer uma discussão muito mais, mais aprofundada sobre vários temas. Né? Quando a gente fala de equidade de gênero, a gente perpassa uma série, né, de temas, de setores econômicos. E por isso que o fórum traz... mais de oito eixos temáticos. A gente vai falar de economia circular, a gente vai falar de ASG, né? Vamos falar de inovação, porque a participação feminina no ecossistema de inovação é muito tímida ainda. Nós vamos ter um espaço voltado, que é chamado de apreendedorismo, que é um termo que não existe no dicionário em português, foi criado pelo professor, marca registrada, estávamos até conversando com o professor Rodrigo Santos, né, do INGEP, aprender, reaprender, esquecer tudo, aprender de novo. Então vão ser oferecidas 7 oficinas gratuitas, né, gratuitas. E que mais? Nós vamos ter o Espaço Sebrae, né, com o Sebrae delas também acontecendo, essa parceria Welcome Women Forum e o Sebrae e o Palco de Experiências, onde líderes nacionais e internacionais se encontram para discutir, debater os desafios, né, os desafios atuais e redesenhar os futuros. Como é que a gente quer a governança desse mundo? Mais equilibrada, né, Yasmin?
Com certeza.
Né, sentar assim, né, de forma respeitosa, e é assim que a gente avança como sociedade, né, sociedade local, como sociedade nacional, como sociedade mundial. É isso.
Este é o primeiro Fórum Mundial de Mulheres Líderes organizadas pela sociedade civil brasileira, e eu queria que você falasse para a gente a importância de estar acontecendo no Brasil.